בעזרת השם, דף נון וו, תתת ג'ה עבודה זרה, עולה פסוע, בבינז, נובו דף, שלום עליכם. סתמוס דף נון וו נקוארטה לינה. ואינו עושה יין נס אחד שירד לבור. ואם הוא זוכתיס אינו עושה משנה לו שיעור פסד, ואום הוא חביזה. נעקל האפוקה, כאן הפסוע פריפרה ואווינו, אלי שינה פרינס פרמנט שדויס חזרבטוריוס. אום חזרבטוריוס שמדו גת, אותו חזרבטוריוס שמדו בור. O gat é o reservatório da prensa. Colocam as uvas e pisam. Entre o reservatório da prensa e o próximo reservatório tinha um cano com um filtro, como a gente já vê melhor depois. E o segundo reservatório, chamado bor, é o reservatório da fermentação do suco. Como a gente sabe, se o suco passa a ser chamado de vinho, entra na categoria de vinho. Se o goi encosta, e aí nesse, é vinho do goi e é proibido ter qualquer proveito. A nossa Mishná sustenta que o suco passa a ser considerado como vinho quando o suco chega no segundo reservatório da fermentação. Então, se o goi mexeu no suco que está no reservatório da fermentação, já estava na categoria de vinho e se proibiu. Mas, se o goi mexe no suco que está no reservatório da prensa, ou no cano, entre o primeiro e o segundo reservatório, então não era vinho, o judeu pode até beber. Pergunta a Gemara Ve'atnan da Mishnah no Tratado de Maasrot. Yain mishei café. O suco passa a ser considerado como vinho, mishei café, quando a fermentação começa. E as partes sólidas boiam. Então, a nossa Mishnah diz que quando o suco chega no reservatório da fermentação, chega no bor, já é considerado vinho. A Mishnah, no Tratado de Maasrot, diz que não. Quando chega, não é considerado vinho ainda. A fermentação tem que começar, o que causa que os sólidos boiem. Aí, o suco passa a ser considerado como vinho. Na Mishnah, em Maasrot, se trata da lei do dízimo. A Gemara sustenta aqui que quando o suco passa a ser considerado vinho, já existe a obrigação de separar os dízimos. E também, nesse mesmo momento, se o goi encosta nesse suco que já é vinho, isso se proíbe. A Gemara sustenta aqui que existem os mesmos parâmetros das duas leis. No momento que o suco é considerado como vinho para a lei do dízimo, é considerado como vinho também para a lei do goi. E vice-versa. Então, pergunta, não é uma contradição? Na nossa Mishnah aparece quando o suco chega no segundo reservatório, já é vinho, e se proíbe com o contato com o goi. Mas a Mishnah em Maasrot diz que só existe a obrigação de separar os dízimos para beber esse líquido quando a fermentação começa e os sólidos boiam. Aí é considerado vinho e existe a obrigação de separar os dízimos. É uma contradição. A Marava disseraba que não. Lokasha Harabi Akiva Harabana. A nossa Mishnah vai como Chachamim, a Mishnah em Maasrot vai como Rabi Akiva. Detalhe a fala Braita. Yai Mishara Dabor. Fala na cama da Braita, como a nossa Mishnah diz. O suco chegando no reservatório da fermentação já é considerado como vinho, também para a lei do dízimo, também para a lei do goi. Rabi Akiva me mexei café. Rabi Akiva diz como a Mishnah em Maasrot. Que o suco passa a entrar na categoria de vinho quando a fermentação começa e os sólidos que estão no suco boiam. E Belo perguntaram aos sábios, que pui de boro ou que pui de ravit? Analisando melhor a opinião de Rabi Akiva, quando Rabi Akiva diz que o suco passa a ser considerado como vinho quando os sólidos boiam por causa da fermentação, significa que quando os sólidos boiam no segundo reservatório, ou será que é só no barril? Eles colocavam o suco também no barril para continuar a fermentação. Será que só quando o suco está no barril fermentando, conforme Rabi Akiva, o suco já é vinho? Ou será que antes também, quando a fermentação acontece no segundo reservatório? Essa é a questão. Tá achando a prova de Tanav falar Mishnah. Yai mi ishei café, yafa pishe kifá, kolet minagata ilunau minatzinor veshote. Fala a Mishnah claramente que quando o suco está no reservatório da fermentação, fermentando e os sólidos boiaram, isso já é considerado como vinho, E já existe a obrigação de separar os dízimos disso para beber. Mas a pessoa pode beber o suco que está no reservatório da prensa, o primeiro reservatório, ou no cano, entre um reservatório e outro, a pessoa pode beber sem tirar os dízimos. Então se vê daqui claramente que o suco do reservatório da fermentação, quando a fermentação já começou, está obrigado ao dízimo. Não só quando o suco fermenta no barril, que a Mishnah diz que somente o suco que está no primeiro reservatório ou no cano estão isentos dos dízimos. O suco do reservatório da fermentação está obrigado aos dízimos, já entrou na categoria de vinho, também conforme Rabi Akiva. Shomera que foi deborca a menina Shomina. Você vê claramente daqui que conforme Rabi Akiva, o suco que está fermentando no reservatório da fermentação já está obrigado aos dízimos. Pergunta, Vetner Ravzvid Bedebei Rabi Oshai. Ravzvid transmitiu uma braita na Yeshiva de Rabi Oshai. Yai Meshiarad Labor Vei Café. Fala Tanakama que quando o suco começa a fermentar no segundo reservatório, já entra na categoria de vinho, quando os sólidos boiam. Rabi Akiva Omer Meshesh Lebe Chaviot. Diz Rabi Akiva, diferente daquela breda de antes, que o suco passa a ser considerado como vinho quando o suco fermentado é colocado nos barris. É uma contradição das duas breitot. A breita de antes trouxe a opinião de Tanakama, como a nossa Mishnah. Quando o suco chega no segundo reservatório, já é considerado vinho. Rabi Akiva diz, quando a fermentação começa e os sólidos boiam. A segunda breita diz diferente. Tanakama da segunda breita diz, quando a fermentação começa e os sólidos boiam, aí é considerado vinho. Conforme Rabi Akiva, quando o suco fermentado é colocado nos barris, é considerado vinho. Como fica isso? Fala agora aqui, a primeira breita foi transmitida com algum erro. A breita oficial é essa breita que Razvit transmitiu na Yeshiva de Rabi Oshai. E conforme Tanakama, quando os sólidos boiam no segundo reservatório, aí o suco passa a ser considerado vinho. Conforme Rabi Akiva, quando o suco fermentado é colocado nos barris. Pelo da vela matnit in decatani, e não sei a inessa hachere da bolo, lema trata tanai. Pergunta agora que a nossa Mishnah é uma terceira opinião, aparentemente. Nossa Mishnah diz, diferente de Tanakama e também de Rabi Akiva dessa braita. Nossa Mishnah falou que quando o suco chega no segundo reservatório já é considerado vinho. Será que a nossa Mishnah é uma terceira opinião? Malô, não tem prova daqui. Explica a Gemara que não tem uma terceira opinião. A Gemara agora vem diferenciar entre as leis do dízimo e as leis do vinho do goi. Tem duas opiniões com relação à lei do dízimo. Opinião de Tanakama e Rabi Akiva dessa segunda breta. Conforme Tanakama, quando os sólidos boiam por força da fermentação, no segundo reservatório, já existe a obrigação de separar os dízimos disso. Conforme Rabi Akiva, a pessoa pode beber, isso sem separar os dízimos. A obrigação dos dízimos começa quando o suco fermentado é colocado no barril. A nossa Mishnah se trata da lei do vinho do goi. Os sábios dificultaram mais a Alahá com relação a Yain Nesser. E os sábios disseram, no momento que o suco chega no reservatório da fermentação e o goi encosta, já se proíbe. Uma vez que essa proibição de Yain Nesser, do vinho do goi, tem a ver com idolatria, suspeitamos que o goi mexeu no vinho e honra o ídolo dele, então os sábios dificultaram mais além e disseram que no momento que o suco chega no segundo reservatório e o goi mexe, já se proíbe por Yain Nesser. Então a Gemara aqui sustenta que temos que diferenciar entre os dois assuntos, a lei do vinho do goi e a lei do dízimo. E viramos a página. Ule Rava de lo shanele. Vimos antes a opinião de Rava. A Gemara perguntou uma contradição da nossa Mishnah, que se trata da lei do vinho do goi. E a Mishnah, nos dados de Maastró, sobre a lei do dízimo, perdoa uma contradição. E Rava respondeu, a nossa Mishnah vai como Rahamim. E a Mishnah, no tratado de Maastró, vai como Rabi Akiva. Então você vê de Rava que não existem dois parâmetros diferentes para as duas leis. Quando o suco passa a ser considerado vinho, é vinho já para a lei do dízimo e também para a lei do vinho do goi. Se o goi encosta, proíbe. O Rava não diferencia entre as duas leis, dízimo e Yain Nesser. Então, Mukim Leiketlada também. Conforme Rava, temos sim três opiniões. A própria nossa Mishnah, quando o suco chega no segundo reservatório, já é considerado vinho, tanto com relação à lei do dízimo, tanto com relação à lei do vinho do goi, se o goi mexe, proíbe. Temos a opinião de Tanakama da Braita, que diz que quando a fermentação começa e os sólidos boiam, é considerado vinho para as duas leis do dízimo e também do vinho do goi. E temos a opinião de Rabi Akiva, quando o suco fermentado é colocado no barril, aí isso é considerado vinho, e se é obrigação de separar os dízimos para beber isso, e se o goi mexe a partir desse momento, proíbe isso. Continuamos. Mash debora sur ve'ashar mutar. A Mishnah disse que quando o suco chega no segundo reservatório da fermentação, e o goi mexe, o suco desse reservatório se proibiu, porque já entrou na categoria de vinho. Fala a Mishnah mais, ve'ashar mutar. O resto do suco, o suco do reservatório da prensa, continua permitido. Então, Amar Ravuna explica a Ravuna melhor dessa lei. Lo shando ela shelo yechzir gargutni lagat. Aval yechzir gargutni lagat assur. Como a gente mencionou, ele diz, entre um reservatório e outro, da prensa e da fermentação, tem um cano com um filtro. O filtro da época era uma cesta. Segurava os caroços e as cascas maiores. Então, fala Ravuna o seguinte. Se o goi, ele mexeu no suco que está no reservatório da fermentação, esse suco se proibiu, porque ele estava na categoria de vinho. O resto continua permitido num caso que o goi não pegou o filtro, tirou e colocou de volta. Nesse caso, digamos que ele tirou o filtro, o suco do segundo reservatório é proibido por causa do contato com o goi, o suco do reservatório da prensa continua permitido. Mas se o goi tirou essa cesta, que estava molhada com vinho, e devolveram, e esse vinho do filtro pingou no suco que estava no reservatório da prensa, então o suco do reservatório da prensa se proibiu. Então fala Ravuna aqui que o vinho desse filtro se proibiu quando o goi mexeu. Vamos ver por que melhor na sequência. Se o goi pegou esse filtro e devolveu, e esses pingos do filtro pingaram no reservatório da prensa, o primeiro reservatório, o suco lá também se proibiu. Mas, se o goi tirou esse filtro e não voltou a colocar, somente o que está no reservatório da fermentação se proibiu com o contato com o goi, o suco da reservatório da prensa continua permitido. Então, não está tão claro o que disse Ravuna. Gargutni gufa b'mai kamitzra. Então, se vê de Ravuna que o suco desse filtro, que estava no cano, também se proibiu com o contato com o goi. A pergunta é por quê? A gente acabou de ver, conforme a nossa Mishnah, somente o suco que já chegou no reservatório da fermentação se proíbe com o contato com o goi. Então, por que disse Ravuna que o suco que está no filtro também se proibiu com o contato com o goi? O filtro estava no cano. Então, fala Benitzok, aparentemente é por causa do Nitzok, esse fluxo. Shmamea Nitzok Hibur. Então, se veja Ravuna aqui, Nitzok Hibur, explicando melhor. Existe um fluxo de suco entre o filtro e o segundo reservatório. Então, a previsão de Ravuna, no momento que esse suco do segundo reservatório se previu com o contato com o goi, todo o suco do fluxo que está nesse cano e também no filtro estão conectados e também se proíbe. Por isso falou Ravuna, que se o goi pegou esse filtro, que tem lá gotas que se proibiram, ele colocou bagat, ele colocou em contato com o suco do primeiro reservatório, esses pingos proibiram também o suco do primeiro reservatório, porque esses pingos se proibiram, porque estavam conectados ao segundo reservatório, que também se proibiu com contato com o goi. Então, se vê daqui a princípio de Ravuna que Nitzok Hibur, esse fluxo conecta. Se o suco do segundo reservatório se proibiu, todo o suco que estava conectado, no cano e no filtro, também se proibiram. Mas isso é uma questão que a Gemara vai perguntar na sequência. Será que de Ravuna se vê que essa conexão realmente existe? Vamos usar um caso paralelo para entender melhor essa questão. Digamos que tem um utensílio com vinho do goi. E o judeu pegou o vinho kasher e despejou um pouco do vinho kasher no utensílio do vinho do goi. Tem um fluxo, tem esse jorro do despejo. Será que a impureza do vinho do goi sobe por esse fluxo e impurifica o vinho do judeu? Será que esse despejo é uma conexão? E se o vinho do goi é proibido, também o vinho do judeu conectado por esse fluxo se proíbe? É uma questão na Gemara na frente. Aparentemente se vê de Ravuna que sim, se proíbe. Aparentemente se vê de Ravuna que se o goi encosta no suco do segundo reservatório, todo o suco conectado no cano e no filtro se proibiram também. Então, nesse caso dos dois utensílios, uma vez que o vinho do judeu está conectado por força desse fluxo com o vinho do goi, a impureza do vinho do goi sobe por esse fluxo e impurifica o vinho do judeu. Como se o vinho do judeu tivesse encostado e se misturando com o vinho do goi. Será que essa é a opinião final de Ravuna para responder essa questão da Gemara na frente? Fala que não tem prova. Não tem nenhuma prova daqui. Pode ser que o caso de Ravuna é um caso mais específico. Que o filtro estava próximo ao segundo reservatório e o goi encostou nesse segundo reservatório e proibiu todo esse vinho. E depois esse vinho do segundo reservatório transbordou e encostou no filtro. Então, nesse caso, com certeza esse vinho que está no filtro se proibiu, porque provém do segundo reservatório que transbordou e encostou no filtro. Aí falaram, Vuna, se o goi pegou esse filtro e colocou em contato com o suco do primeiro reservatório da prensa, aí esse suco se proibiu. Pode ser que esse é o caso de Ravuna. Então isso não tem nada a ver com o fluxo. Nesse caso, o suco do segundo reservatório, que já é considerado vinho, transbordou e encostou no filtro e já tinha se proibido com o contato com o goi. Não tem nenhuma prova daqui que se o filtro está próximo ao reservatório da prensa e o goi encostou no segundo reservatório, não tem nenhuma prova daqui que esse fluxo conecta e também o suco que está no cano e também no filtro se proíbe. Não tem prova. Pode ser que esse fluxo não conecta e também se o judeu pega vinho kasher e despeja um pouco no utensílio com vinho do goi, pode ser que o vinho do judeu não se proíbe. Não tem prova daqui. Vamos ver melhor essa questão de Nitzok, desse fluxo, na sequência do nosso tratado. Isso eu falo aqui, mas paramos aqui por hoje. Não percam a minha voz, é uma questão interessante. O que acontece se um bebê goi encosta em vinho? Será que esse vinho se proíbe ou não? Vamos ver isso com muito mais. Amém.